o Ministério é pequeno, portanto o meu gabinete é ao lado do gabinete da minha chefe de gabinete, e essa reunião aconteceu, se não me engano, sim, foi no gabinete da chefe do meu gabinete, e portanto, de vez em quando bate à porta, só para perguntar como é que estava, mas não fui participante, portanto não participei dessa reunião.
O doutor Frederico Pinheiro afirma que tirou notas da reunião do dia 17, que partilhou a existência dessas notas nessa reunião do dia 5, onde o Sr. Ministro não esteve, que chegaram ao Ministério no dia 25 de Abril incorporadas no corpo do e-mail e chegaram depois também numa versão em papel que foi ontem aqui mostrada, embora originalmente tivessem sido tiradas, pelo que diz o Dr. Frederico, também em suporte digital. Alguma vez viu ou teve conhecimento dessas notas?
Só conheci essas notas quando elas foram enviadas num e-mail que também me era destinado com as notas da reunião de dia 16 e de dia 17. Foi aí a primeira vez que eu tive conhecimento das notas. Obviamente que em Singapura chegou ao meu conhecimento que, depois de bastantes meses a negar ter notas, afinal havia notas, eu tive conhecimento desse facto. A minha mensagem bastante desesperada das 4 da manhã, penso que vem na sequência de um conjunto de outras iniciativas já ontem amplamente descritas e às quais eu não tenho nada a acrescentar. Repito, eu posso falar do que fiz, e aí a minha intervenção foi, depois de saber que tinha o meu gabinete inteiro à procura das notas, exatamente para as enviar, coisa que efetivamente foi feito, foram enviadas, há a minha mensagem enviada de Singapura às 4 da manhã de Singapura a dizer é que é possível. A mensagem é conhecida, não tive, mas penso que em todo esse momento o que fica amplamente demonstrado em todos os momentos, às vezes as pessoas falam de há duas histórias, duas versões contraditórias. Não há duas versões contraditórias, há uma história e depois há factos, provas e uma coisa muito importante, muitas testemunhas. Ontem, amplamente descrito pela chefe do meu gabinete, muitas testemunhas. Algumas não trabalham no meu gabinete, trabalham noutros gabinetes, outras já não trabalham no meu gabinete, nem no Ministério. Portanto, temos mesmo muitas testemunhas de tudo. Como disse ontem e relatou, penso que exaustivamente e de forma bastante convincente, a chefe do meu gabinete. De facto, os depoimentos devem ser valorizados e os factos descritos devem ser valorizados. Aí eu penso que a chefe do meu gabinete o fez magistralmente ontem, de forma séria, competente e muito detalhada.
Houve em algum momento intenção de não enviar essas notas ou alguma alteração à informação enviada pelo Dr. Frederico Pinheiro?
As notas foram enviadas tal qual foram enviadas pelo Dr. Frederico Pinheiro, portanto, e foi ontem amplamente descrito, penso que demonstrado à saciedade, não uma tentativa de não divulgação, mas o seu exato oposto. Em cada momento do tempo, a reunião dia 5 era para tudo reunir, e se não reuniu notas é porque, como foi ontem dito, e como há várias testemunhas que o comprovam, não havia notas e, portanto, no momento em que o meu gabinete tem conhecimento que afinal há notas, a sua resposta, como ficou ontem amplamente demonstrado, é exatamente pedir uma prorrogação de prazo para as poder enviar e não para as ocultar. E todas as mensagens, todas as iniciativas tomadas são nesse sentido. No momento em que se percebe que há notas, é no sentido de as entregar, coisa que efetivamente foi feita, as notas estão aqui.
Tem algum conhecimento porque é que não há uma versão digital de um ficheiro com essas notas, seja qual for o formato?
Senhor Deputado, não, nada a acrescentar face às perplexidades, dúvidas, várias suscitadas ontem pelo chefe do meu gabinete. Queria apenas dizer uma coisa sobre essa matéria. Como foi ontem, aliás, lamento descrito, a preocupação da minha chefe de gabinete nunca foi recuperar o computador para mim, ou para ela, ou para o meu gabinete, foi garantir que ele não andava à solta com dados classificados. E o computador está nas autoridades competentes, nunca acedemos ao computador, nem podíamos aceder. Portanto, essa... houve ontem questões importantes, suscitadas. As autoridades competentes têm o computador, penso que a Polícia Judiciária tem o computador, e têm, obviamente, os meios para fazer todas as peritagens necessárias para apurar, nomeadamente, olha, a veracidade das notas. Não quero... eu estranho que, de facto, é estranho, e foi ontem, aliás, dito pelo chefe no gabinete, que é estranho que alguém que diz durante tanto tempo, garante tanto tempo, repito, perante múltiplas testemunhas, e depois quando, afinal, anuncia que, afinal, tem notas perante múltiplas testemunhas, e o meu gabinete decide prorrogar o prazo exatamente porque as notas, porque afinal há notas, mas elas não são enviadas, também com múltiplas testemunhas, e o próprio ato de pedir a prorrogação, eu penso que tudo isso mostra a saciedade, o empenho total e absoluto do meu gabinete, seja através de ações da chefe do meu gabinete, seja por ações da engenheira Cátia Rosas, do meu gabinete, obviamente representado na pessoa que o gere no dia-a-dia e que esteve cá ontem, todos os esforços para tudo enviar e, portanto, o contrário do que foi sugerido, que era ocultar. Fizemos o exato oposto e tentámos sempre, em todos os momentos, fazer o exato oposto.
Por que foi exonerado o Dr. Frederico Pinheiro?
Por comportamentos incompatíveis com um adjunto num gabinete de um membro do governo, neste caso, no meu próprio gabinete. Frederico Pinheiro desobedeceu a instruções do chefe de gabinete, mentiu a colegas, mentiu-me a mim, mentiu vários colegas, não atendeu telefonemas quando não enviou as notas, por todo o comportamento entre o dia 24 e o dia 26, eu entendi que mal aterrei de Singapura, que era meu dever exonerá-lo imediatamente, com efeitos imediatos. E como disse a minha chefe de gabinete ontem, também havia informação de que por vezes Frederico Pinheiro se deslocava a horas impróprias ao Ministério das Infraestruturas para tirar cópias e impressões. Isso também chegou ao meu conhecimento e essa é uma das razões porque eu proíbo o Dr. Frederico Pinheiro de entrar no gabinete, exatamente porque chegou ao meu conhecimento comportamentos, todo ele relacionado com notas e dados e documentos. Portanto, foi o comportamento daqueles 4 dias e também o facto de andar a tirar cópias, muitas, não se sabe bem para quê. Mas talvez, repetindo o que disse há pouco, a perícia da Polícia Judiciária nos ajude a esclarecer essas matérias, mas há autoridades competentes que seguramente tratarão disso e não serei eu.
O Dr. Frederico Pinheiro era membro de um gabinete, enfim, dentro do que é a composição orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo. A sua exoneração foi feita ao abrigo do Decreto-Lei 11 de 2012, de 20 de janeiro?
Foi. Eu tenho ouvido algumas interpretações estranhas sobre a exoneração. Porque se algumas das observações e posições que já vi algumas pessoas tomar, alguns até juristas, significariam que um membro de governo que tivesse sem dados estava impossibilitado de exonerar um membro do seu gabinete. Por hipótese, não é? Tenho voz, mas não tenho dados, portanto não tenho e-mail, não consigo, o despacho tem que ser assinado e depois tem que ser enviado. Portanto, se algumas das teses que é preciso previamente, ou que a exoneração é válida com o despacho, alguém, por absurdo, e nestas coisas muitas vezes, não sou jurista, o senhor deputado André Ventura e outros senhores deputados, e portanto penso que estas coisas se aprendem nas universidades de direito, não é? Quer dizer, às vezes a redução é absurdo e casos extremos ajudam-nos a perceber se essa interpretação legal faz ou não sentido. Eu considero absurdo que, por exemplo, se por qualquer razão, e é possível que isso aconteça, eu não tenha dados no momento, esteja na prática impedido de exonerar alguém que é e deixa de ser membro do meu gabinete de acordo com a minha vontade. E só. Aqui há mesmo uma grande diferença entre a constituição de gabinetes e, por exemplo, comissões de serviço ou relações laborais com contrato. É que há mesmo. É que é um pouco ditatorial, se quiser. É a vontade pura do membro de governo. A vontade sobrepõe-se. Obviamente que depois tem que haver um despacho. E houve. Portanto, sim, cumprimos integralmente a lei. Tem de haver um despacho. Mas o mais importante, e aliás é a única maneira de garantir que são cargos de pura confiança política. E, portanto, a qualquer momento podem ser nomeados e a qualquer momento podem ser exonerados. E sim, a exoneração por telefone ou verbal é inteiramente válida. E eu, naquele caso, entendia que ela era necessária e que se eu não exonerasse naquele momento, estaria aí sim a falhar às minhas obrigações. Porquê? Porque foi no momento exato que eu deteto a falha e que chega a Portugal, que o exonero. Eu tinha conselho de ministros no dia a seguir, eu cheguei às 8 da noite de Singapura, são voo com escala de mais de 16 horas, com jet lag pesado. Portanto, eu cheguei, mas entendi que devia fazer aquilo. E a minha chefe do meu gabinete foi, como disse ontem, apesar de depois de 16 horas de sono, 16 horas de voo, peço desculpa, voltou ao gabinete, porque, por duas razões. Ela ontem só referiu uma, mas havia duas razões. Para enviar o ofício para a CPI e porque eu lhe pedi para ela imediatamente fazer o despacho da exoneração de Frederico Pinheiro. E a chefe do meu gabinete foi para o Ministério. Depois aconteceram os factos que todos conhecem e ela, mesmo depois de ter sido agredida, há uma coisa que ela fez porque tinha de fazer naquele dia e não podia ser no outro dia, o ofício para a CPI. Não enviar o ofício naquele dia, ou pedimos uma nova prorrogação, ou seria podíamos ser acusados de crime de desobediência, e mesmo depois de ter sido agredida, Eugénia Correia cumpriu o seu dever. Foi a sua a preocupação número um, como foi ontem aqui descrito. Enviar à CPI a informação que tinha de ser enviada naquele dia. E incumpriu a minha orientação. Prepara-me o despacho da exoneração do Frederico. Mas eu, de facto, faça o sucedido, e como ele não tinha que ser assinado naquele dia, podia ser assinado, como foi, no dia imediatamente a seguir, mas também podia ser assinado duas semanas a seguir. Porque, repito, o que interessa é a vontade do membro do governo na nomeação e na exoneração. Esta interpretação que é preciso, tornaria a coisa estranha, que era todos os membros do governo, o seu primeiro ato era escrever um despacho de nomeação. Como não tem ninguém, não tem secretário, não tem motorista, não podem, porque segundo a interpretação de alguns, só com o despacho, portanto o primeiro ato de qualquer membro do governo seria esse membro do governo transformar-se em jurista ou chefe de gabinete temporariamente, ele próprio fazer um despacho para poder ter alguém com quem trabalhar. Qualquer pessoa que tenha participado num governo como membro, como secretário de Estado ou ministro ou como chefe de gabinete ou adjunto de um gabinete sabe que isto não faz sentido. Como é evidente, o meu gabinete, as pessoas iniciaram funções a partir do momento que eu as convidei e que elas chegaram e sentaram, ou que tiveram um computador e podiam falar comigo, e cessam funções nas mesmas condições, no exato momento em que lhe é comunicada a exoneração, coisa que fiz. Eu, perante, com as mentiras foram contadas, repare, eu, como disse, foram muitas coisas que eu recebia via minha chefe de gabinete, testemunhei a sua exasperação, eu próprio fiquei exasperado com o facto de haver notas e depois não enviarem notas. Eu cheguei às 8 da noite, às 7h50, tinha conselho de ministros de dia a seguir, portanto ia estar muito tempo fora, nem sei se na tarde. Eu penso que eu poderia só ir ao gabinete na sexta-feira. E entendi ser o meu dever não sujeitar pessoas que me tinham dito que, de facto, que não conseguiriam continuar a trabalhar mais com o Frederico Pinheiro, não me pareceu, de facto, adequado não o fazer imediatamente. Portanto, assim que aterrei em Portugal, tendo todos os fundamentos para exonerar, exonerei ali e não dois dias, porque entendi que era meu dever exonerá-lo exatamente naquele momento e que não continuasse nem mais um segundo como meu adjunto. E foi o que fiz, nos termos da lei.
Muito obrigado. Confirma que essa exoneração aconteceu às 20h45 desse dia?